Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, eu sou a Ana Chacon, nutricionista e assessora técnica da Nestlé Health Science, e esse é o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. E hoje, nós temos a honra de receber a nossa convidada, a nutricionista Maria Isabela Munier de Vasconcelos, nutricionista da ABCD, mestre em nutrição experimental pela USP e especialista em nutrição clínica. Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Ana. Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer conversar com você.
Bom, contextualizando um pouco, a doença inflamatória intestinal é uma das doenças crônicas mais comum e com maior impacto na gastroenterologia, impactando hoje mais de 5 milhões de pessoas no mundo, envolvendo evolução crônica e períodos de agudização relacionados à ativação de um processo inflamatório no trato gastrointestinal. Os avanços das pesquisas e dos métodos diagnósticos permitiram uma melhor compreensão de diversos aspectos da doença inflamatória intestinal, sendo uma delas a relação da doença com os aspectos genéticos, com a microbiota intestinal e com fatores imunes, tendo a dieta um papel importante na evolução do tratamento. Por isso, nós convidamos a Isabel para essa conversa, porque já são mais de 24 anos de experiência em orientação nutricional individualizada em pacientes com doenças inflamatórias intestinais e outras doenças também. Então, para dar início, Isabel, com certeza nesses 24 anos você deve ter acompanhado muitas mudanças, pesquisas e descobertas. Você pode comentar um pouco sobre essas evidências e a relação da composição da microbiota intestinal com a imunidade e a doença de Crohn?
Claro, Ana. Nos últimos anos, nós tivemos muitos estudos na nutrição em relação à microbiota, imunidade e doença de Crohn. Esses estudos genéticos têm identificado defeitos na imunidade inata na doença de Crohn e alterações na função de barreira na colite ulcerativa. A doença de Crohn, ela é caracterizada pela presença de bactérias mucosas que difere dos indivíduos saudáveis, onde tais bactérias, em sua maioria, não residem no epitélio da mucosa. Assim, elas causam prejuízo na função de barreira, defeito da imunidade inata, mudanças na composição da microbiota e a presença de bactérias associadas à mucosa e translocação bacteriana. A disbiose, ela é mais predominante na doença de Crohn. Ocorre uma redução significativa da espécie Faecalibacterium prausnitz, que pertence ao filo Firmicutes, e pela predominância de membros do filo Proteobactéria, especificamente a Escherichia coli. Essa espécie, Faecalibacterium prausnitz, é uma das bactérias intestinais humanas mais abundantes e parece ser um marcador da saúde intestinal devido às suas propriedades anti-inflamatórias e imunorregulatórias. Uma de suas funções bem demonstradas é a produção de metabólitos anti-inflamatórios, como, por exemplo, o butirato.
E qual a relação que a composição de uma dieta vai ter com a doença?
A dieta é uma das principais chaves da microbiota intestinal, impactando na composição da microbiota, na função, barreira e imunidade dos indivíduos. Em um complexo de diversas doenças, onde a dieta é o gatilho, pode ser difícil desvendar o papel individual da dieta como fator de risco, uma vez que o padrão alimentar frequentemente envolve a exposição a grupos de alimentos. Entretanto, é provável que certos ingredientes alimentares se agrupem devido ao processamento industrial de alimentos. Por exemplo, exposição à gordura provavelmente está associada com emulsificante, carnes processadas com conservantes, laticínios com espessantes e emulsificantes. Se nós formos entender a dieta ocidental, ela é caracterizada por alterações na quantidade de exposição a ingredientes alimentares, como alto teor de gordura, alto teor de açúcar, alto teor de trigo e grande exposição de laticínios, associado a baixa exposição de fibras, como verduras, legumes e frutas. E ainda uma grande exposição de vários aditivos alimentares presentes nos produtos industrializados.
Então, uma pessoa pode desenvolver a doença de Crohn ao longo da vida devido à composição dessa dieta, mesmo sem ter esses fatores genéticos associados?
Não, Ana. A etiologia das doenças inflamatórias, ela é indeterminada, mas sabemos que há uma modificação no que é chamado os quatro omas, que são genoma, imunoma, exposoma e microbioma. Então, várias hipóteses sugerem que a doença de Crohn resulta de uma resposta imune anormal contra a microbiota e antígenos luminais em indivíduos geneticamente suscetíveis. Mas sabemos que uma dieta com características inflamatórias, excesso de gordura, carne vermelha, produtos industrializados, emulsificantes e glúten, está associada a alterações do imunoma e microbioma, e que, por sua vez, está relacionada com a presença de uma inflamação crônica, que é comum em diversas doenças, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, câncer, doenças cardiovasculares, artrites, diabetes e doenças autoimunes.
Já é comprovado que a nutrição enteral exclusiva, ela pode induzir a remissão em 60% a 86% dos casos na doença de Crohn. Tu poderia falar mais sobre a dieta como uma intervenção terapêutica?
Ana, os estudos pediátricos recentes têm demonstrado e confirmado que a nutrição enteral exclusiva pode induzir a remissão em 60 a 86% por casos de doença de Crohn com atividade leve a moderada. Por quê? Porque ocorre uma diminuição significativa de marcadores inflamatórios, tais como taxa de sedimentação de eritrócitos, proteína C reativa e calprotectina fecal. A recomendação da nutrição enteral exclusiva para a indução da remissão envolve um período de 6 a 12 semanas, o que torna difícil a execução. A partir daí, o grupo da nutricionista Sigal Bonnet hipotetizou que o efeito primário da dieta é a exclusão de alguns componentes alimentares que podem causar a disbiose, alterar a imunidade inata ou ainda afetar a função de barreira, camada mucosa ou a permeabilidade intestinal. Assim, esse grupo propôs uma dieta especializada baseada nesses princípios, que foi denominada dieta de exclusão para doenças de Crohn, associada a uma fórmula líquida para induzir a remissão e a cicatrização da mucosa. A dieta, ela limita ou elimina gordura animal, carne vermelha, glúten, maltodextrina, goma xantana, emulsificantes, sulfitos e alguns monossacarídeos. Por outro lado, a dieta envolve o consumo obrigatório de alguns alimentos, como algumas frutas, que são fontes de amido resistentes, e fontes específicas de proteína animal, por um período de 12 semanas, além de outros alimentos permitidos. Então, este grupo traçou como princípios da dieta 4. Primeiro, eliminação de alimentos candidatos à disbiose e adição de alimentos que propiciam a simbiose. Segundo, uma dieta balanceada para garantir o crescimento e a massa corporal magra. Terceiro, palatabilidade. Quarto, sustentabilidade.
sobre esse protocolo, que é o protocolo ModuLife. Pode falar um pouquinho sobre os resultados comprovados na remissão da doença?
Esse protocolo ModuLife, então, para nós entendermos, ele consiste em associar a nutrição enteral parcial com a dieta de exclusão para a doença de Crohn, onde a dieta alimentar foi desenhada para reduzir a exposição aos componentes alimentares que resultam em efeitos adversos para a microbiota e na barreira intestinal. Os alimentos, eles foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo de alimentos obrigatórios, o segundo grupo de alimentos neutros, o terceiro grupo de alimentos proibidos e o quarto grupo de alimentos restritos. Ainda o protocolo ModuLife é dividido em 3 fases. A primeira fase compreende 6 semanas, onde teremos a dieta de exclusão correspondendo a 50% das necessidades calóricas, associado à nutrição enteral parcial, representado 50% das necessidades com a utilização do Modulen. A fase 2 consiste também em 6 semanas, onde 75% agora das necessidades calóricas serão advindas da dieta de exclusão, associado 25% das necessidades calóricas com a nutrição enteral parcial com o Modulen. Nesta segunda fase, são liberados alguns novos alimentos, entretanto, mantém o grupo de alimentos obrigatórios. E a terceira fase, que é denominada de fase de manutenção, ela também compreende 75% das necessidades calóricas com a dieta de exclusão, associada a 25% das necessidades calóricas com a nutrição enteral parcial com o Modulen, só que agora ocorre a reintrodução daqueles alimentos do grupos restritos com uma refeição livre por semana. Nesta fase, não existe mais aquela necessidade dos alimentos obrigatórios e se encoraja a ingestão de frutas e vegetais e mantém-se o princípio de dieta balanceada.
Excelente, Isabel. Bom, pessoal, nós já estamos com o curso disponível em português no site modulifeexpert.com. Após a conclusão dos 4 módulos obrigatórios, o profissional de saúde já pode convidar o paciente a ter acesso ao aplicativo ModuLife. Já está disponível, faça agora a sua inscrição, porque é totalmente gratuito, tanto o curso quanto o aplicativo. Isabel, conta um pouco sobre o curso e a tua experiência com a plataforma ModuLife.
Ana, o curso, ele nos mostra exatamente a interferência da dieta rica em gordura, em carne vermelha, em produtos industrializados, os emulsificantes e o glúten, sobre a microbiota e, consequentemente, a mucosa intestinal. Ao identificar esse papel da dieta, fica muito fácil compreender a dieta de exclusão da doença de Crohn. A plataforma, ela tem um papel importantíssimo para ajudar a esclarecer as dúvidas dos pacientes e profissionais, além de ajudar com sugestões de cardápios e receitas. Com isso, os pacientes podem diversificar as preparações e garantir o sucesso do tratamento.
Isabel, por último, gostaria de saber quais são as vantagens do protocolo ModuLife versus o uso dos medicamentos e cirurgias.
Ana, na verdade, são várias as vantagens do protocolo ModuLife. A dieta de exclusão da doença de Crohn, quando está associado com a nutrição enteral parcial advinda do Modulen, ela passa a ser melhor tolerada do que a nutrição enteral exclusiva pelas crianças com doença de Crohn de leve a moderada. Essa dieta, ela é mais efetiva em induzir a remissão na semana 6. Induz uma remissão sustentada e resulta em mudanças da microbiota intestinal associada com a remissão. Desta forma, pode-se diminuir o uso de medicamentos, tratar pessoas que permanecem sem serem atendidas pelos medicamentos, mesmo com as mais avançadas drogas que tem para se oferecer, além de prevenir cirurgias, uma vez que manteremos os pacientes por mais tempo em remissão.
Isabel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza a gente aprendeu muito com toda a tua experiência. Pessoal, vocês encontram os detalhes, referências sobre o protocolo ModuLife dentro do nosso portal Avante, na área de conteúdos e na categoria Microbiota Intestinal. Lá vocês também encontram o evento de lançamento do aplicativo ModuLife, com a presença de especialistas em doenças inflamatórias intestinais que falaram sobre todo o contexto da doença no Brasil e trouxeram novas evidências científicas sobre a terapia nutricional para esses pacientes. Acessem e não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast. Até mais!
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.